Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco de Caxias do Sul. É um prazer e uma honra estar conversando com vocês a respeito desses temas referentes ao agronegócio brasileiro.
Claro. Presidente, o Ministério da Agricultura confirmou, né, nessa semana a suspensão temporária de certificados sanitários para exportação de carne bovina para a China. Se não me falha a memória, se eu não estou enganado, você visitou a China, né, um pouco tempo atrás e com a ministra da Agricultura justamente para abrir mais o mercado. Como é que recebeu essa informação?
Daniel, é uma informação bastante complexa, bastante difícil, mas que a gente tem que olhar pelo lado positivo. Qual seria o lado positivo? Seriedade do serviço sanitário brasileiro, que é o que a gente sempre tem colocado muito à nossa indústria, ao próprio Ministério da Agricultura, que é o órgão fiscalizador. E neste contrato da abertura de mercado com a China, ele reza que qualquer evidência de BSE, que é comumente chamado, popularmente chamado de vaca louca, que seja imediatamente suspenso qualquer envio de produto brasileiro para os mercados chineses, até a perfeita elucidação do fato. O que que aconteceu aqui? O Brasil continua, pela OIE, apesar deste caso, como zona de praticamente risco zero para a BSE, que é a doença da vaca louca. Similar a Uruguai, similar à Argentina e Paraguai, aqui do Mercosul, porque, na realidade, nós não costumamos, não existe e é proibido utilizar dejetos animais ou sobras da indústria animal na utilização de rações para os próprios animais. As nossas rações são basicamente em cima de soja, farelo de soja e milho. Portanto, não entra qualquer componente desse sentido. E esse prion que apareceu, ou prion em inglês, que apareceu, é de um animal de 17 anos, que é inerente à idade extremamente avançada desse animal, o que é raríssimo. Hoje nós temos e até nos fazemos a pergunta: o que faria uma vaca com 17 anos numa propriedade rural brasileira? Quer dizer, os animais não são tão longevos assim, não chegam a este ponto. Então, há 2 ou 3 anos atrás também já aconteceu algo similar, que é o que se considera atípico. E, portanto, até a ministra Tereza Cristina, e eu tive com ela pessoalmente anteontem em Brasília, ela bastante preocupada, tinha nos colocado: olha, já mandei toda a documentação para a China, está tudo colocado, agora só esperamos que a China volte a reabrir novamente o mercado, porque quem fechou o mercado não foi a China, foi o próprio Brasil.
Bom, e falando especificamente de Rio Grande do Sul, o quanto isso prejudica? A gente tem só um frigorífico aqui que manda, né, aqui do estado.
Exatamente. Nós temos uma preocupação porque os grandes mercados hoje do mundo são os mercados asiáticos e dentro da Ásia, a China. Não temos a menor dúvida, é um mercado que, para termos ideia, Daniel, e os chineses falam que nos próximos 20 anos eles deverão agregar mais 400 milhões de chineses na classe média. Isto significa um consumo de qualquer tipo de produto, da fruta às carnes, aos cereais, de modo geral, de uma maneira muito intensa e continuamente crescente. Isto é uma realidade que está posta pela Ásia. Portanto, nós temos que nos preocupar, porque hoje o principal cliente do Brasil em todas as carnes, e na soja e no milho é a China, e existe, já se criou uma interdependência entre os dois países. A China precisando do Brasil e o Brasil precisando da China para continuar desenvolvendo seu agronegócio. Isto estando colocado, evidente que quando aparece uma solução de continuidade dessa natureza, nos preocupa. E atinge o Rio Grande do Sul? Sim, claro que atinge. Ainda que nós tenhamos aqui apenas 2 plantas habilitadas para a China, que é o Marfrig Alegrete e Marfrig Bagé, agora nesta nova lista de frigoríficos que esta missão deixou lá, inicialmente eram 78, no fim foram 30 frigoríficos. Parece que tem mais um frigorífico do Rio Grande do Sul nessa lista, que poderia acessar este mercado. É evidente que está tudo suspenso neste momento e nós estamos esperando o desenrolar. Agora afeta o Brasil como um todo, não temos a menor dúvida, nós precisamos estar com estes canais permanentemente abertos como forma de escoar a nossa produção, até porque o nosso mercado interno, pela crise brasileira, ele está muito frágil, ele está fragilizado. Nós temos aí 12 a 14 milhões de pessoas que são clientes nossos, porque na realidade todo mundo toma café da manhã, almoça e janta, que são clientes nossos que estão passando por dificuldades de desemprego, portanto, são pessoas que de repente passam a um consumo muito menor, para não dizer um subconsumo, então isso significa uma crise muito forte hoje no mercado brasileiro quanto a consumo interno, porque é o grande mercado do Brasil, para termos uma ideia, quanto a aspecto carne bovina, praticamente 80% da carne bovina é consumida no território nacional. Nós apenas exportamos 20%, e que agora com esta crise nós estamos pulando desses 20% para mais, um percentual maior, e fortemente dependente destes mercados. Então qualquer coisa nesse sentido sempre traz sim, preocupação.
Falamos bastante dessa relação comercial no setor envolvendo Brasil e China, mas tem uma novidade aí, é uma novidade boa. O Irã deve começar a comprar carne aqui do estado?
Não, o Irã já é o tradicional cliente.
Ah, já é.
Nota bem, os grandes clientes do estado aqui, ou do país como um todo, eu te diria assim, ó, o primeiro é o bloco asiático com a China, depois nós temos o mercado como europeu, que ainda continua importando bastante, depois nós temos os países árabes, onde está Egito e Irã, que é o terceiro bloco maior importador de carnes do Brasil, e aí eu te falo de todas as carnes, a exceção de suínos, que o árabe não consome suínos, é só frango e bovinos, e o Chile aqui na América do Sul também. E hoje, por incrível que pareça, o Uruguai passou a ser importador da carne brasileira, aliás, da carne gaúcha. O Uruguai aqui do nosso lado, que é um tradicional exportador de carnes, e por que que ele está fazendo isso? Porque hoje 70% das exportações uruguaias de carne bovina são para o mercado chinês. Então ele desabastece o mercado dele com o produto dele e importa do Rio Grande do Sul, que está bem mais barato, porque se nós olharmos bem hoje, o boi no Uruguai está R$220 arroba contra R$150 no Brasil, ou seja, nunca houve uma discrepância de preços tão grande em função do mercado chinês, que o Uruguai também está fortemente acendendo aquele mercado. Portanto, nós temos grandes clientes e o Irã é um dos grandes clientes também da carne bovina brasileira, através, nesse caso, abate halal.
Presidente, para encerrar de minha parte, planos do setor para o restante desse ano, né? Falta metade do ano acabar ainda. E o que que dificulta nesse momento o setor da carne aqui no Brasil?
Sim, não tem dúvida. Os grandes planos, e aí eu falo na nossa CNA, que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, onde está todo o nosso sistema sindical, onde estão as federações, onde nós nos incluímos a Farsul, está imbuído justamente com os planos de cada vez mais aprofundarmos as exportações de produtos agrícolas brasileiros. Por quê? Nós, apesar da crise brasileira, o único setor que cresce no país é o agronegócio. E o agronegócio vai continuar crescendo, porque nós temos várias condições que são altamente favoráveis. É solo, clima, água, e o que é mais importante, um agricultor altamente capacitado, que é o agricultor brasileiro. Então, nós vamos, apesar, inclusive, das dificuldades da infraestrutura, com a consequente logística deficiente do país, apesar da dificuldade de crédito, o agronegócio está sinalizando que vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo porque tem demanda desses mercados, principalmente do mercado da China. Nós vamos continuar aumentando a produção de soja, vamos continuar, esse ano talvez nós já temos uma produção recorde de milho, vamos continuar exportando milho e vamos continuar exportando todas as carnes. Para termos ideia, essa crise que houve agora na China sobre a peste suína africana, fez com que a tonelada do suíno no mercado internacional subisse mais de $1,000 em pouco mais de um mês. Então, realmente, estes mercados vão continuar demandando e o Brasil continuará dando a sua resposta. Então, a nossa CNA, juntamente com a nossa federação, já que estamos envolvidos nesse processo, está fortemente com vistas a aumentarmos mais a nossa presença e a nossa participação em todos os mercados que se apresentarem. E nós estamos trabalhando em dois vieses. Um viés de acompanhar as missões brasileiras sempre que houverem, e outro viés de trabalhar as embaixadas aqui dentro do país para eles conhecerem a nossa produção e desmitificarem esse problema que o Brasil usa muito agrotóxico, que é muito agroquímico, que é nada disso. O Brasil é até um dos países que, pela agricultura que tem, usa muito pouco agroquímico. E, no entanto, nós cada vez produzimos mais por hectare e com mais qualidade. Portanto, o nosso grande viés é seguir cada vez mais dentro desse mercado internacional. E isso aí nós estamos trazendo as embaixadas sediadas no Brasil para visitarem as nossas produções a nível de fazendas, para terem ideia daquilo que, daquilo que estamos e como estamos produzindo com essa qualidade exigida por qualquer mercado.
Tá certo. Presidente, te agradeço mais uma vez, viu, por disponibilizar um tempinho aí para conversar conosco. Obrigado e bom dia.
Um bom dia, Daniel, e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco de Caxias do Sul. Uma honra ter conversado com os teus ouvintes. Obrigado.